cura é fundamental para o prosseguimento da vida sobre a Terra. Então, teríamos que compreender qual é a nossa relação com a cura hoje e com os mecanismos que a cura usa hoje para se manifestar. Num certo sentido, a cura hoje assume uma roupagem, tem mecanismos diferentes dos mecanismos que tinha em épocas passadas. De uma maneira geral, nós poderíamos entender a cura como uma integração do ser a leis superiores. Então, quando o indivíduo está fora de uma lei que rege a manifestação da energia naquele nível onde ele existe, este desvio da lei, ele vai demandar uma cura. Ele vai causar um distúrbio que vai precisar ser curado. A cura sempre vai nos colocar mais em sintonia, mais em consonância com as leis que regem aquele âmbito no qual nós estamos vivendo ou regem aquele âmbito no qual nós devemos ingressar. Então, nesse sentido, uma cura pode tanto nos levar a uma realização num certo nível. Então, a cura vai possibilitar que possamos nos realizar naquele âmbito, ou a cura vai nos levar a integrar num nível superior, num âmbito superior. A cura vai possibilitar que possamos ingressar num nível acima daquele no qual estávamos funcionando. Porque a cura vai nos dar os elementos, vai nos transformar, vai nos colocar em sintonia com as leis que regem esses âmbitos. Então, para estarmos mais conscientemente colaborando com esses processos de cura, poderíamos ter presente a existência dos vários níveis de consciência e também a existência das dimensões no universo no qual nós estamos. Então, neste planeta, neste sistema solar, aqui na Terra, existem vários níveis de consciência, existem vários estratos da vida planetária. Então, existe o estrato físico, concreto, que é feito de sólidos, líquidos, gases. Existe o estrato etérico, que é muito próximo desse físico. Existe o estrato astral, emocional, o estrato mental. E assim, sucessivamente, são estratos, são níveis, a substância planetária vai se tornando cada vez mais sutil e diferenciada em cada nível desse. As dimensões não são os níveis de consciência. As dimensões são mundos paralelos nos mesmos níveis. Então, por exemplo, aqui na Terra, nós temos a dimensão da vida de superfície. É uma dimensão que existe no nível físico etérico, no emocional, no mental, no intuitivo, no espiritual, no monádico e para cima. É uma dimensão da vida de superfície, que tem as suas leis e que precisa muito de cura, principalmente nos níveis materiais. Mas nesta mesma Terra, nesse mesmo nível etérico, emocional, mental, intuitivo, espiritual e mais além, existe a dimensão intraterrena. É uma outra dimensão. É um outro mundo paralelo ao mundo no qual nós estamos. E além da dimensão intraterrena, existe a dimensão intraoceânica. É uma outra dimensão na mesma esfera planetária, paralela à intraterrena e paralela à dimensão da vida de superfície. Isso significa que, no mesmo nível etérico, nós encontramos as forças e as leis etéricas da vida de superfície. Mas se nós mudamos de dimensão, se nós passamos para um mundo paralelo intraterreno, são outras leis etéricas, outras forças etéricas que estão em jogo ali. Se nós passamos para a dimensão intraoceânica, são outras leis etéricas, outras forças etéricas. E tudo isso é o etérico planetário. Mas não é o etérico da vida de superfície. É o etérico da vida planetária nas suas várias dimensões, como se fossem espelhos paralelos, como se fossem mundos paralelos. E esses mundos, essas dimensões, se intercomunicam. O mesmo vale para o nível emocional, para o nível mental e os níveis mais elevados. E, basicamente, nós podemos diferenciar essas três dimensões na vida planetária: a dimensão de superfície, a dimensão da vida intraterrena e a dimensão da vida intraoceânica. Uma característica dos processos de cura hoje é que a fluência das energias das outras dimensões, intraoceânica e intraterrena, está muito mais abundante, está muito mais disponível do que em épocas passadas. Então, os processos de cura no passado contavam muito com as forças da própria dimensão terrestre de superfície. E a dimensão terrestre de superfície, ela possui muitos núcleos de conflito, possui uma quantidade de forças contrárias muito grande. Então, os processos de cura lidaram sempre com uma reorganização das forças etéricas, das forças emocionais, das forças mentais, uma integração dessas forças, uma união dessas forças com forças anímicas e forças mais internas do ser. Então, era uma tentativa de organização das forças disponíveis no campo planetário, porém, numa proporção maior na dimensão terrestre de superfície. E, eventualmente, por obra da graça, recebíamos uma introjeção das energias das outras dimensões, que eram milagres que aconteciam através de enviados ou de seres muito especiais, de seres avançados que vinham em auxílio da vida terrestre. Hoje, nós vivemos tempos de milagres. Então, não é mais um milagre que vai acontecer através da presença de uma outra lei. Porque um milagre é apenas o funcionamento de uma lei que não é própria dessa dimensão. Então, nós chamamos de milagre. É algo que não está no funcionamento regular desta dimensão terrestre de superfície. Mas é algo muito natural num outro âmbito, numa outra dimensão. Então, não vivemos mais milagres eventuais. Nós vivemos hoje um tempo de milagre, porque nesta época começa uma fluência maior das energias, das presenças, das vidas que habitam as outras dimensões e começam a permear, numa certa proporção, a dimensão terrestre de superfície. A dimensão intraterrena tem uma capacidade de espelhar, numa perfeição muito maior, aqueles padrões de perfeição que existem na vida cósmica, aquilo que é a vontade de Deus para a Terra. Então, esta vontade de Deus para a Terra, esse propósito, ele é organizado em padrões arquetípicos, Então, no cosmos, existem padrões, arquétipos daquilo que deve se manifestar em todo o universo. Então, existe para a Terra também. E a dimensão intraterrena tem uma capacidade como substância, como vibração, como espelho de receber esses padrões e projetá-los numa fidelidade muito maior do que a esfera de superfície. Então, quando esses padrões de perfeição se projetam na esfera de superfície, na dimensão da vida de superfície, eles são muito deturpados, porque a substância dessas dimensões é muito impura, tem muitas forças contrárias. Na dimensão intraterrena não é assim. Então essas imagens de perfeição podem se projetar com muito mais fidelidade. Então, as civilizações na dimensão intraterrena, as humanidades nas dimensões intraterrenas, são muito mais evoluídas, são muito mais perfeitas. Elas espelham em si a luz interna, a luz divina, com um padrão de perfeição muito maior, numa voltagem maior. O mesmo vale para a vida intraoceânica, para as civilizações intraoceânicas, para a humanidade intraoceânica. Mas como outra dimensão, esta vida intraoceânica tem possibilidade como substância, como espelho, como vibração, como estado de consciência, de espelhar padrões de perfeição com uma qualidade diferente da intraterrena. Então, existe uma diferença de qualidade entre o estado de consciência intraoceânico e o estado de consciência intraterreno, ainda que ambos sejam muito, muito mais avançados, muito mais puros, muito mais cristalinos do que a esfera da vida planetária, que é essa esfera na qual estamos habituados a funcionar e na qual estamos encarnados. Então, do ponto de vista da cura que é necessária acontecer hoje na esfera de superfície, a energia, os impulsos que provêm dessas outras dimensões, a intraterrena e a intraoceânica, são fundamentais. Existe na vida planetária certos centros de força que colocam a vida planetária em relacionamento com a vida universal. Então, para que o cosmos, para que os universos que existem além do planeta, além da Terra, possam se comunicar com a Terra, possa haver um intercâmbio de energia, de vidas, de seres, de consciências, são necessárias vias de comunicação. E essas vias são aquilo que nós conhecemos como centros planetários. Então, esses centros planetários, dentro da esfera da vida terrestre, nos colocam em contato com a vida universal, com a vida cósmica, com os raios cósmicos, com os impulsos do logo solar, com o impulso de outros sistemas solares e outras constelações que têm que se comunicar com o sistema solar e se comunicar com a Terra. Então, são esses espelhos, são essas vias de comunicação. Agora, esses centros planetários podem se projetar na esfera intraoceânica e na esfera intraterrena muito mais amplamente do que na esfera de superfície. Porque a dimensão intraoceânica e a dimensão intraterrena têm uma substância que pode comportar esta voltagem da energia cósmica num grau muito maior, porque a substância ela acolhe esses padrões de perfeição muito mais livremente do que a esfera de superfície. Então, os centros planetários, eles se projetam nessa dimensão da superfície fugazmente ou em certos locais recônditos, no alto dos Himalaias, no alto dos Andes, em certos locais reclusos e, principalmente, através do nível etérico e nas dimensões mais sutis. É muito raro que um centro planetário consiga se projetar na dimensão física, na esfera de superfície, porque é muito mesclada a vibração. Então, são certos núcleos raros na superfície do planeta que conseguem espelhar, num certo grau, a energia dos centros planetários. E esses núcleos é o que nós conhecemos como centros espirituais, nos ciclos que eles conseguem se manter sintonizados e fiéis à energia dos centros planetários. Então, o que é importante hoje nós reconhecermos para estarmos colaborando mais com esse processo de cura é esta possibilidade de comunicação com esta dimensão intraterrena e com essa dimensão intraoceânica que vai nos assessorar, que vai nos guiar para estarmos em contato mais direto com aquilo que é a vontade de Deus, com aquilo que é o propósito da vida cósmica para a vida terrestre de superfície e, portanto, para nós também individualmente. Nós vimos que a cura vai nos colocar em contato com as leis regentes às quais devemos responder. E hoje, na Terra, na esfera de superfície, nós estamos vivendo uma mudança de leis. Então, a cura hoje, ela não trata apenas de um restauro dos corpos dentro das leis que foram vigentes até hoje. A cura, agora, ela trata de preparar os corpos para estar em contato com as novas leis. Então, as novas leis são as leis regentes do ciclo que está iniciando, do ciclo que está começando. Então, são as leis regentes de uma nova Terra na esfera de superfície, de uma nova humanidade, de um novo estado de consciência. Então, são outras leis diferentes das leis que tivemos até hoje. Então, se nós vamos trabalhar com cura, não é suficiente nós harmonizarmos o funcionamento orgânico ou o funcionamento etérico dos chakras ou nós mudarmos o modo de pensar para um modo de pensar mais correto, o modo de sentir, de desejar para um modo de sentir e desejar mais correto ou um modo de agir, os hábitos na nossa vida cotidiana para hábitos melhores. Isso é necessário, mas não é suficiente para a cura hoje, para a transformação que estamos vivendo hoje na dimensão da vida de superfície. Esta mudança de pensamento, de sentimento e de hábitos físicos etéricos, hábitos alimentares, isso é parte da transformação que nós devemos fazer. Então, isso cabe a nós. Então, temos que assumir nesses níveis uma purificação, assumir uma transformação da melhor maneira possível. Mas isso, hoje, não é suficiente para a cura se instalar. Então, os processos terapêuticos às vezes não funcionam. As técnicas terapêuticas não são suficientes, porque é preciso algo mais. Porque a cura só pode instalar nos corpos quando ela aconteceu nos níveis internos e vai se projetar aqui. Ou, em outras palavras, a cura só pode acontecer quando há uma transformação kármica. Uma transformação kármica que vai permitir uma dissolvência daqueles efeitos que estão surgindo como enfermidades nessas dimensões nas quais vivemos. Então, o karma planetário, o karma humano, ele está num tal grau contaminado, a enfermidade está num grau tão grande instalada que as leis da esfera de superfície, por si só, não são suficientes para conseguir uma transformação desse movimento kármico, que são sementes que a própria humanidade alimentou e que recebeu também de ciclos anteriores que foram transmitidos para a Terra. Então, precisa de algo mais. Precisa de algo mais para que a cura aconteça. E esse algo mais, ele provém da cura, da energia de cura cósmica, que é transmitida para nós através dos centros intraterrenos e dos centros intraoceânicos. Então é exatamente esse componente destas outras dimensões, mais evoluídas, mais sutis, mais elevadas, dimensões que existem no etérico, no astral, no mental, no intuitivo, no espiritual, no monádico, no divino e mais além, essas dimensões que vão transmitir para nós essa energia de cura. E quando essa energia de cura das outras dimensões chega até nós, ela não traz apenas uma transformação, ela traz uma mutação. É mais do que uma mera transformação. Então, essas energias se aproximam, elas não organizam a nossa vida celular, a nossa vida orgânica, mental, emocional, etérica, apenas. Elas trazem uma mutação para esses níveis. Elas trazem um novo código genético. É uma outra organização do nosso ser. São outras leis que vão organizar a nossa vida corpórea, material. É uma outra lei, é outra organização mais sutil. É uma organização que vai possibilitar os nossos instrumentos, os nossos corpos, responderem a impulsos mais elevados, que hoje nós não temos antena, nós não temos mecanismo para receber, para acolher e para transmitir. Então, essa vida cósmica, por intermédio das dimensões intraterrenas e intraoceânicas, trazem essa cura, que é uma mutação da vida terrestre. Então, se vamos trabalhar com a cura aqui, nós vamos sim preparar o terreno para que ele possa acolher essas sementes. Mas essas sementes não são as sementes do que nós já conhecemos e do que já foi estabelecido. Nós vamos preparar o nosso campo, purificá-lo como pudermos, cuidar dos pensamentos, selecioná-los, ter o pensamento correto, mas vamos estar abertos para que ocorra uma mutação no nosso modo de pensar. É outra coisa. Então não é apenas o pensamento correto dentro do nosso padrão, segundo aquilo que nós aprendemos. Porque na dimensão terrestre existe uma mescla de vibrações muito grande. Então existe uma diferença de modos de pensar muito grande. Então o que é uma conduta correta num certo país não é correto em outro. Então, o que é certo e errado, segundo os nossos conceitos, segundo a nossa cultura, a nossa educação, não vale para a nossa vida. A nossa cultura diz que é correto fazer certas coisas que são totalmente fora da lei universal. Basta ver o que é a vida profissional, o que é o uso do dinheiro na vida da superfície da Terra, o que é o uso dos bens materiais, como é o relacionamento com a natureza, com os elementos, com a água, com o solo, com o ar, o que estamos fazendo com a manipulação do átomo. Então, a gente vê que os padrões de certo e errado da vida de superfície não servem para a cura, e não servem também para a nova vida, porque isso está no final de ciclo. Isto é um corpo que está desencarnando. Então, nós temos que não apenas ter um pensamento correto, nós temos que nos dispor a um novo modo de pensar. É um novo modo de pensar que nós não conhecemos. Então, na nossa mente, nós começamos a nos voltar para esses mundos intraterrenos e incluímos esta emanação intraterrena no nosso funcionamento mental. Incluímos esta emanação intraoceânica, esta cura que provém da vida intraoceânica, no nosso funcionamento mental, e de repente começamos a perceber que estamos dentro de um novo modo de pensar, que não temos mais as mesmas reações. Aquilo começou a criar um campo para que as energias da alma, que as energias do corpo de luz, que as energias da mônada possam se aproximar. Muda o campo, muda a vibração, muda o modo de pensar. E da mesma maneira, muda o modo de sentir. Então, uma reação que existia antes e que o indivíduo ficava brigando com aquilo para que aquilo se resolvesse, de repente, aquilo não está ali. Aquilo mudou, saiu, aconteceu uma cura. E o mesmo vale para o etérico, físico. Agora, é importante notar a qualidade e a possibilidade que o campo etérico possui para o contato com essa cura. Porque no nível etérico fica a memória de tudo aquilo que se passou na esfera planetária. Então, o campo etérico, na dimensão da superfície, tem em si impresso todo o registro daquilo que já aconteceu na vida terrestre. Então, todos os fatos, todos os movimentos mentais, emocionais, tudo isso fica impresso no éter. Então, no nosso corpo etérico, analogamente, ficam aqueles registros que vão dar as enfermidades, os distúrbios no funcionamento dos corpos. Então, para curar de uma enfermidade física, não é suficiente lidar com o corpo físico, porque aqueles núcleos estão impressos no corpo etérico. E da mesma maneira, esta substância etérica, essa luz etérica, tem possibilidade de registrar os padrões daquilo que são os arquétipos que devem se manifestar. Então, da mesma maneira que o etérico tem a memória do passado, o etérico tem a memória do futuro. Tem a memória do futuro no seguinte sentido: ele tem estruturas energéticas que estão espelhando os padrões de perfeição, aquilo que deve se manifestar e que não se manifestou ainda. Nós sabemos que a maior parte dos impulsos que são transmitidos pela hierarquia, na esfera de superfície, na dimensão da superfície, a maior parte desses impulsos, que são os impulsos que espelham os arquétipos cósmicos, aquilo que está na vontade de Deus para a Terra, a maior parte desses impulsos não chega a se manifestar. Eles são impressos, mas não existe resposta desses níveis terrestres, não existe resposta nossa, humanos, de superfície. Porque nós estamos encarnados aqui nessa dimensão e estamos lidando muito com os arquivos do passado. Em vez de nós estarmos com as nossas antenas voltadas para aquilo que são os registros do futuro, os registros daquilo que deve ser manifestado, ou em outras palavras, em vez de nós estarmos abertos, receptivos para perceber e manifestar o plano evolutivo, o plano de evolução, aquilo que espelha a vontade do cosmos para a Terra, nós estamos lidando com os registros do passado. Nós estamos, por demais, influenciados com aquilo que já aconteceu e que ficou espelhado no éter e que nós ficamos vivendo e revivendo aquilo, nós ficamos nos relacionando com aquilo que já passou. E hoje, como vimos, não é apenas um processo de ajuste energético dos chakras, energético dos corpos, energético dos grupos ou da civilização. Não é suficiente isso. Hoje precisa este fluxo da vida intraterrena, esse fluxo de cura, esse fluxo de cura intraoceânica, para que ele possa permear os éteres da vida planetária de superfície e dissolver núcleos do passado e ativar os núcleos do futuro. Dentro de um processo de transformação normal, nós equilibramos os registros do passado. Então nós fazemos uma ação fora da lei universal e aquilo está impresso nos éteres, está impresso no nosso éter também, e aquilo é uma semente kármica. Aquilo vai detonar um processo que retornará para nós, inclusive como aprendizado. Então nós podemos equilibrar ações passadas. E aquilo no universo se equilibra, ou seja, nós fazemos uma ação contrária. Então nós matamos alguém numa vida, nós salvamos uma vida depois, equilibramos aquilo. Mas aqueles registros estão lá. Nós emitimos um pensamento errado, então em seguida nós emitimos um pensamento correto, segundo nossa consciência. Mas o pensamento errado já foi, já está espalhando sujeira, já está causando desarmonias, então nós vamos equilibrar aquele estado de desarmonia com um estado de harmonia. Mas aquilo está equilibrando, está tudo impresso e registrado no éter do planeta. Então, isto é o transcurso normal da lei kármica material e o transcurso normal da superfície da Terra, da dimensão da superfície da Terra. Agora, foi tão grande o registro negativo, nós estivemos tanto fora da lei repetidamente, ao longo das encarnações, e civilização após civilização, que hoje não basta um trabalho de purificação. É preciso uma dissolvência de estados passados, é preciso uma bênção, uma graça especial que provém do cosmos, com leis que não são terrestres, porque as leis terrestres não resolvem a vida sobre a Terra. Então, a consciência solar abriu as portas para que forças extrasistêmicas, leis extrasistêmicas, consciências logoicas, autos iniciados pudessem ingressar no sistema solar e essas novas leis pudessem, então, abençoar a vida sobre a Terra, dissolver certos registros, trazer a sua graça para que a vida terrestre, na sua dimensão de superfície, pudesse ingressar num outro estado. E, num certo sentido, a vida terrestre, o planeta Terra, pudesse se preparar para se tornar um planeta sagrado, ou seja, uma vida planetária consciente da sua tarefa dentro do sistema solar e, então, um outro grau de relacionamento com a vida universal. Então, isso nós estamos vivendo hoje, num certo sentido. Então, a cura não é apenas hoje uma harmonização dentro das leis orgânicas, dentro das leis emocionais e mentais que conhecemos. É uma mutação, é uma abertura para uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de pensar e uma nova maneira de agir. E o nível etérico é uma chave para nós, porque o nível etérico nosso é o nível mais denso das dimensões intraterrenas e das dimensões intraoceânicas. a vida intraoceânica e a vida intraterrena não possui uma matéria física densa como essa que nós possuímos aqui. Então lá, aquilo que é o nível físico não é físico com esta densidade que nós temos aqui. É físico numa densidade que se comunica com os nossos estratos etéricos mais sutis. Então a nossa atividade etérica é uma porta mais próxima de nós para o contato com as dimensões intraoceânicas e intraterrenas. Então nós sabíamos que Shambhala, por exemplo, quando era o centro regente da manifestação na esfera planetária e se projetava na esfera intraoceânica e na esfera intraterrena, na esfera de superfície se projetava no estrato etérico, mas não no estrato físico concreto. E o mesmo vale para os outros centros planetários que estão hoje ativos e que estão hoje transmitindo esta luz e transmitindo essa cura para a dimensão terrestre. Então, não são os melhores padrões da vida de superfície que nós vamos buscar. Nós vamos buscar os novos padrões. Vamos buscar a nova semente. Vamos buscar a nova vida sobre a Terra. E isso está, num certo sentido, sendo colocado em nós como uma semente. Então nós vamos encontrar esses novos padrões dentro de nós, quando nós nos voltamos para o nosso interior e aí podemos contatar os nossos irmãos, essas hierarquias que nos instruem, nos guiam e que estão aí presentes para nos ajudar nesse trabalho. Alguém teria alguma pergunta até aqui?
Pastor, e como nós emitimos esses pensamentos negativos no ar? Há alguma forma que nós possamos transmutar esses pensamentos?
Ele está perguntando, quando um pensamento foi emitido e aquilo está viajando pelo espaço, se há alguma forma de transmutar aquele pensamento, de dissolver aquilo. Existe sim, mas isso exigiria um conhecimento que não é, digamos, o conhecimento normal, porque a maioria das pessoas não tem um controle mínimo do que se passa na mente. Então é como se o pensamento pensasse nelas. E é um pensamento que vem do subconsciente da humanidade, que vem dos níveis coletivos. Então aquilo emerge nela, a pessoa tem a impressão que aquilo é dela, mas muitas vezes nem é dela. Aquilo ela absorveu e está retransmitindo aquilo. Então não haveria, nesse caso, uma possibilidade de dissolver aquilo que foi emitido. O trabalho mais direto hoje é nós colocarmos o pensamento no nosso nível mais alto e tentarmos mantê-lo ali. Então, em vez de ficarmos trabalhando o pensamento diretamente, nós estaríamos trabalhando o pensamento, focalizando o pensamento com toda intensidade no centro do nosso ser, que é este portal que nos coloca em contato com a hierarquia e com as energias de cura que provêm das outras dimensões. Então, se nós vamos estar em contato com as outras dimensões, nós focalizamos o pensamento com toda a intensidade no centro do ser, e ali nós aspiramos a isso. E se o pensamento, de repente, cavalgou em outra direção, você suavemente traz ele de volta, não briga com aquilo, não perde tempo com aquilo. Porque se você for tentar corrigir, como nós não temos esta maestria, você vai acabar alimentando aquilo que você está procurando corrigir. Vai estar colocando a sua atenção naquilo. E quando nós colocamos a atenção em algo, nós fazemos aquilo crescer. A atenção alimenta aquilo. Então, as pessoas que ficam falando de problemas, ficam falando de coisas do passado, elas estão colocando energia naquilo. E a lei é: não alimente aquilo que deve morrer, não semeie aquilo que não deve nascer. Então, o seu pensamento deve ir todo para o centro do ser, que é ali que está em contato com a vida universal. Se o pensamento se desvia em alguma coisa, não briga com ele, não gera atrito, não se culpe. Traz o pensamento de volta, suavemente, traz de volta e coloca ali. Alimenta a reverência, alimenta a gratidão ali no coração. Cria um ambiente estável para que o pensamento possa ser acolhido ali. E aí você começa a criar um mecanismo, no pano de fundo da sua consciência, você começa a manter aquele pensamento estável ali. Enquanto uma parte da mente cuida das coisas práticas com atenção, da melhor maneira possível, uma outra parte da mente começa a ficar estável no centro do ser, em adoração. Aquilo não desaparece, aquilo não dissolve. Ou seja, você começa a entrar num estado de orar sem cessar. Então, no princípio, nós oramos em alguns momentos. A gente se lembra, então a gente ora. Ou seja, a gente se volta para dentro de si. A gente se volta para o centro do ser. E depois esquece daquilo. Gera conflito, critica, fica se defendendo, se justificando, tudo isso sujeiras que a gente está espalhando pelo espaço. Você se lembra, você ora de novo. Se lembra, ora novamente. Com isso, você começa a fortalecer um mecanismo que vai criando essa possibilidade de orar sem cessar. O seu pensamento, uma parte da sua mente, começa a depositar no centro do ser, a mente e o coração. Começa a se unir e você começa a estar com aquele estado de fundo, que seja o que for que esteja acontecendo aqui fora, você está naquele estado de fundo, você começa a encontrar uma paz que vem de um outro plano, de uma outra dimensão. Você começa a funcionar numa outra vida ao mesmo tempo que está aqui. Mas isso começa assim, dando importância para aquilo que tem realmente importância, colocando atenção naquilo que merece atenção. E é nas pequenas coisas, é nos pequenos pensamentos, é nos pequenos sentimentos. Ali a gente ora, ali a gente se volta para o alto, dentro de si. Ela está perguntando se nós nos desidentificamos do pensamento, se nós estamos destruindo ou não aquilo que está se passando. A desidentificação é o primeiro passo para que nós possamos trabalhar aquilo. Então, quando nós afirmamos na consciência, eu não sou isto, isto não me pertence, você descolou daquilo. Aquilo descolou em certo grau de você. Esse é o primeiro passo. O passo seguinte é você se voltar para o alto e trazer essa energia de cura, porque essa energia de cura é que vai fazer o trabalho que a gente não pode fazer. Senão a gente fica apenas mudando a sujeira de lugar. Então precisa essa não identificação, esse é o primeiro passo. E aí nós invocamos essa energia superior e essa energia faz o trabalho de transmutação e faz o trabalho hoje de mutação do que deve ser transformado. Começa a ativar as novas leis. Começa a ativar um novo estado de consciência na dimensão da vida de superfície. E neste trabalho no plano etérico, ou seja, nesse trabalho com os registros no nível etérico, que é a nossa substância de contato com as dimensões mais sutis, com os níveis mais sutis, o som e a cor são elementos criativos, são ferramentas. Então, quando nós começamos a entrar em contato com as dimensões intraterrenas e com as dimensões intraoceânicas, e muitos de nós são levados para essas dimensões nos corpos sutis, os nossos corpos físicos estão dormindo, os nossos corpos sutis são transladados para outra dimensão, e nós somos levados com o nosso corpo sutil, que é feito da substância da dimensão da superfície. Por intermédio das portas interdimensionais, nós somos levados nas dimensões intraoceânicas e nas dimensões intraterrenas. Somos levados em centros de cura nessas dimensões para que os nossos centros nos corpos sutis possam ser trabalhados, e quando eles voltam para a dimensão terrestre e entram no corpo etérico físico, eles estão com outro elemento. Então, podemos ser levados para essas dimensões sutis ou para núcleos de trabalho, que é o que nós conhecemos como naves laboratório, que são campos de energia que permitem esta mudança de lei de uma dimensão para outra. E a luz, através da cor e do som, são elementos da cura nessas dimensões. Então, na medida que nós nos abrimos para essas dimensões sutis, nós vamos sendo treinados a trabalhar com as cores e com os sons. Mas, como nós vimos, não é apenas uma manipulação das cores e dos sons que nós temos aqui, porque isso é o trabalho da luz na dimensão terrestre, na substância terrestre. Então, a luz dá a cor que nós conhecemos, dá o som que nós conhecemos, a luz como movimento da energia. Então, isso é expressão da vibração nessas dimensões. Então, nós nos abrimos e vamos começar a perceber outras cores, outros sons, harmonias que não conhecemos. Pode acontecer até de, no plano físico, com os sentidos internos, o indivíduo encarnado, perceber um coro de vozes que ele nunca ouviu no plano físico. Pode perceber uma cor, pode ouvir um som, e aquilo é uma expressão desta energia de cura que vem trazendo esta mutação, vem trazendo um novo modo de pensar, um novo modo de sentir, um novo modo de agir. É como os nossos sentidos nos mostram a presença dessa energia. E a cura e o som, então, vão se tornando elementos muito importantes. E quanto mais nós vamos nos planos internos e no plano etérico trabalhando com essas vibrações e vamos sendo construídos, plasmados por estas dimensões, ou vamos sendo curados, nós vamos, então, começando a trabalhar com o som e com as cores aqui, no plano físico também. Mas, na verdade, vamos aprendendo a trazer estas outras vibrações para cá. Então, vamos aprendendo a lidar com vibração. Então, isso vai estar ligado ao nosso olhar, à nossa emanação etérica, à nossa presença, aquilo que nós irradiamos como presença, a nossa aura. Isso vai ser o nosso som. A nossa cor aqui é o que nós emanamos. Então a nossa cor começa a mudar, o nosso som começa a mudar, porque o nosso campo vibratório muda, porque nós começamos a ser plasmados por essas outras dimensões, por essa cura que vem da vida divina, por essa cura que vem da vida cósmica e que vai nos construindo, vai nos mutando, curando. E aí nós já não somos mais os mesmos. Pois não?
Quando você fala não justificar-se, não é uma forma de você dizer
você não pensar, não é uma forma de sanar esse pensamento negativo depois?
Ele está perguntando se quando nós nos justificamos, se nós não estaríamos ajudando a outras pessoas a corrigirem o pensamento delas a respeito de nós mesmos. Se nós estivermos dispostos a prover um campo no nosso ser receptivo para a cura, nós podemos não fortalecer as forças do ego. Então, quando nós não nos justificamos, quando nós não nos defendemos, nós estamos provendo um campo receptivo para aquilo que transcende o ego. É permitido nós darmos um esclarecimento numa situação, mas não por nós, e sim pelo outro. Nós vamos esclarecê-lo, se necessário. A justificativa é apenas uma forma de nós defendermos a nossa própria imagem, de nós não aceitarmos o erro que nós cometemos, porque nós somos imperfeitos, nós precisamos nos adestrar aqui no funcionamento da vida. Então, nós podemos ouvir algo que chega até nós, algum comentário, aquilo é básico, porque se nós não ouvimos isso que chega de fora, como vamos ouvir o que chega de dentro? Se nós somos voluntariosos, se nós somos tão orgulhosos a ponto de não ouvir o que os outros nos trazem, que na verdade é a vida que está nos trazendo por intermédio dos outros. Nós não vamos ouvir o que a vida está nos trazendo por intermédio dos mundos internos. Então existe um aprendizado que é uma criação de um campo mais receptivo para a cura e para os níveis internos. Em outras palavras, isso significa mais humildade, mais compaixão, mais compreensão, mais ouvir o que nos chega. A primeira reação é nós nos justificarmos. E, na maioria das vezes, com justificativas completamente fora de propósito. Você comete uma falha. Existe uma mudança de atitude que é necessária para que a cura se instale. Tem pessoas, mesmo pessoas de boa vontade, pessoas que estão se colocando a serviço, pessoas que estão buscando o plano evolutivo, e dentro da tarefa do plano evolutivo, confirmam o erro, se justificam, se defendem, não admitem que outra pessoa fale com ela um erro que ela teve, as pessoas ficam fora de si. Reconhecer um erro significa caminhar mais depressa. Você não querer ouvir significa você confirmar o erro, a enfermidade, o conflito. E tem certas personalidades que ficam fora de si quando alguém aponta um erro para elas. Devia ser o contrário. Uma personalidade mais treinada, mais purificada, agradeceria quando alguém apontasse um erro. Então não há motivo para justificativa, mesmo quando nós somos acusados injustamente. Santa Teresa, que era muito conhecedora dessas leis do Espírito, ela instruía as suas discípulas, as suas noviças, nesse ponto: não se justifiquem, não se defendam. Cada justificativa nossa, a gente está se afastando da luz, está confirmando a sombra, está confirmando os registros equivocados do passado. E a gente tem que trabalhar com a semente do futuro. Então não há motivo para justificativa. A justificativa te cristaliza no passado e no egoísmo. Agora, se a pessoa necessita de um esclarecimento, você pode dar o esclarecimento, o mínimo necessário, porque a verdade tem força em si. Aquilo que é verdade tem força por si, porque aquilo é a verdade para aquele momento, para aquela situação. podemos seguir os bons exemplos, não? Santa Teresa, ela achava que era pouco quando ela era acusada injustamente. Então, precisa esta compreensão para que a gente possa se abrir para a cura realmente, para que nós possamos nos abrir para o plano evolutivo realmente, senão nós ficamos brincando de estar a serviço. Porque na hora que alguém chega até nós para dizer algo que fizemos de errado, nós não aceitamos o erro, começamos a nos justificar, às vezes discutimos com a pessoa. Isso é uma imaturidade, isso é uma coisa completamente fora do lugar. Isso é uma imaturidade que não cabe diante da bênção que a gente está recebendo hoje. E pode ter nos nossos corpos certas forças que não gostem disso. Não tem problema. Traz a sua atenção para o centro do ser e fica lá. Olha, essa vontade. E a cura acontece. Não semeie o que não deve nascer, não alimente o que deve morrer. Justificativa. Não precisa.